Bem-vindos ao podcast Perestroika, nova temporada, uma convidada muito especial, Ana Mendes Godinho. Para ficar claro para os nossos espectadores, sim, nós gravámos um episódio especial com Cicato, ex-ministro da Saúde de Angola, e hoje temos Ana Mendes Godinho, ex-ministra, ex-secretária de Estado, ex-deputada, ativista política e agora candidata à Câmara Municipal de Sintra. Para ficar claro para os nossos ouvintes, e para nenhum dos adversários políticos nesta contenda que a Ana Mendes Godinho participa e que vão certamente lançar algumas críticas, irá ficar muito claro, sim, eu faço parte da equipa da Ana Mendes Godinho com muita honra, portanto naturalmente que esta é uma eleição também especial para mim nesse sentido. Independentemente disso, procurarei ser o máximo, o maior grau de imparcialidade neste episódio, irei fazer algumas perguntas difíceis, para os quais a Ana Mendes Godinho estará certamente muito bem preparada. Ana, muito obrigado.
Olá, Filipe, eu que agradeço. Dou-te os parabéns por este espaço. E acho que também tem que ser um espaço aqui de democracia e de liberdade. Certamente, se os outros quiserem, também lhes dará espaço.
Obrigado. É uma grande honra contarmos com a tua participação. O Paulo Dentinho, famoso jornalista da RTP, dizia uma vez, quando o entrevistei para o Perestroika, para deixar claro para os nossos seguidores, o que é que eu tratava por tu, por sermos amigos, aqui será a mesma coisa, ficará o devido esclarecimento para não haver dúvidas também nesse sentido. Ana, pergunta, antes de falarmos de Sintra, eu vou fazer uma pergunta que considero altamente complexa, mas terei de fazer. As cidades atualmente, algumas das cidades europeias, e entre as quais a nossa capital, Lisboa, está incluída, ser uma das cidades neste momento com maior grau de turismo, talvez na última década e meia, sobretudo. Sei que tiveste responsabilidades nessa matéria a nível governativo, ou não há excesso de turismo atualmente?
Bem, eu diria que o turismo vive ciclos. E se nós pensarmos há 15 anos como estavam as nossas cidades ou como estava o nosso país, percebemos o impacto que o turismo teve, nomeadamente em termos de requalificação das nossas cidades. Gosto sempre de que nos lembremos, por exemplo, como é que estava a Baixa de Lisboa há 15 anos, porque a gente tinha medo de lá ir, insegura, suja, descuidada, com prédios a ruir. Isto para dizer que o turismo tem ciclos e a verdade é que o turismo teve, nos últimos anos, uma grande capacidade de requalificação das cidades, uma grande capacidade de criação de riqueza e uma grande capacidade de criação de postos de trabalho. Eu lembro sempre que o turismo foi, aliás, um dos setores determinantes no pós-crise troika para a recuperação e criação de emprego em Portugal. Dito isto, o turismo, como qualquer atividade, e o turismo eu diria que é uma atividade complexa do ponto de vista que não é uma atividade com repercussões unicamente económicas, tem efeitos transversais na economia, mas também no crescimento e no desenvolvimento dos territórios. Basta pensar, por exemplo, na oportunidade que o turismo tem, por exemplo, aos territórios do interior, como uma forma até de posicionamento de territórios que sem o turismo não teriam forma de atração, nomeadamente de investimento e de novos públicos. Mas naturalmente, como qualquer atividade, como, talvez chamando-lhe uma atividade complexa, porque interage com muitas variáveis, com o transporte, com os recursos humanos, com a sustentabilidade do território, com o ordenamento do território, e por isso mesmo precisa ter uma capacidade de gestão em cada momento, e de ter também a capacidade de avaliação da sua carga. O turismo, ninguém quer que o turismo deixe de ter a capacidade de criação de riqueza que tem em Portugal, mas para isso também tem que ter a capacidade de fazer a sua avaliação da carga e da sobrecarga em cada momento. Eu acho que é isso que é preciso nos territórios. Aliás, quando em 2016 construí em conjunto, aliás, com um amplo debate, o que nós chamamos a Estratégia de Turismo 2027, portanto um plano estratégico a 10 anos, foi exatamente com esse objetivo, ter a capacidade de planear a evolução do turismo com três grandes dimensões. Número um, o grande objetivo sempre foi desconcentrar a procura ao longo do ano, para que não termos picos de procura. Isso, os números mostram que tivemos uma grande capacidade de diminuição da sazonalidade. Segundo, desconcentrar a procura ao longo do território, significa criar instrumentos para medir a carga e desconcentrar a carga para não haver sobrecarga dos territórios e levar as pessoas ao longo do território. Três, garantir que o turismo tem a capacidade de ser bem recebido pelos residentes. O que é que isto significa? Um turismo que deixa de ser bem recebido pelos residentes está condenado. Portanto, tem que
Certo.
haver uma capacidade,
Como é Veneza, por exemplo.
tem que haver uma capacidade do próprio turismo se reinventar para, do turismo e dos
Claro.
territórios, da gestão dos territórios para se reinventarem, para terem capacidade de garantir que o turismo deixa rendimento e receita nos territórios, mas acima de tudo tem a capacidade de ter uma adesão e uma aceitação por parte dos residentes. Exemplo
Certo.
concreto do que eu quero dizer. Os indicadores que eu construí em 2016, portanto, na estratégia de turismo 2027, estavam relacionados com tudo isto que disse: a diminuição da sazonalidade, a diminuição da concentração só nos destinos tradicionais, Lisboa, Algarve e Madeira, e também indicadores associados à satisfação dos residentes. Aliás, o Turismo Portugal passou a ter uma bateria de indicadores no site
Interessante.
associados à satisfação, o nível de satisfação dos residentes como um critério decisivo para avaliar se estávamos a ser ou não bem-sucedidos do ponto de vista da evolução do turismo. Aliás, ganhámos um prémio na altura precisamente porque temos criado indicadores relativamente a isso. Naturalmente, acho que é isso que é preciso fazer, saber gerir a sobrecarga do turismo, porque senão estamos condenados
E o modelo será escutar.
ao próprio insucesso do turismo, porque deixa de ser uma mais-valia.
Muito bem, eu creio que todos os seguidores ficarão esclarecidos nesta matéria com uma resposta tão completa da nossa convidada, Ana Mendes Godinho, candidata à Câmara Municipal de Sintra. Isto é um podcast de política internacional, vamos agora entrar em Sintra. Há ou não há problemas de integração de uma parte da população residente em Sintra? A questão da imigração está na ordem do dia, há discursos que são considerados extremistas, mas há problemas de integração ou isso é uma percepção de uma parte do eleitorado?
Eu acho que nós temos todos um desafio de integração brutal e esse tem que ser mesmo um desafio que temos que assumir como uma prioridade. Acho que é evidente que a economia portuguesa nunca teria crescido o que cresceu sem imigrantes. Basta ver, eu vou diariamente a empresas, vou diariamente a lares, vou diariamente a creches, vou diariamente a escolas, vou diariamente a restaurantes e todos os empresários me dizem que sem imigrantes neste momento fechariam as portas. Hoje em dia quem está a tomar conta dos nossos idosos nos lares são muitas vezes imigrantes. Quem está a tomar conta das nossas crianças são muitas vezes imigrantes. Isto significa que é evidente que nós precisamos de ter trabalhadores imigrantes, mas temos um desafio enorme neste momento de integração. Acho que essa deve ser a nossa prioridade total, de termos capacidade de integração. Significa o quê? Significa que nós temos que ter a capacidade também de aumentar a capacidade de resposta das infraestruturas e dos serviços para conseguir responder à população. Por isso é que, aliás, com muito orgulho, construímos um programa com muita profundidade e com muito detalhe no, para o Conselho, nas autarquias para o Conselho de Sintra, em que identificamos exatamente o investimento estrutural que consideramos que é essencial para que o Conselho de Sintra tenha a capacidade de crescer, mas de uma forma sustentável e com capacidade de integração real e com qualidade de vida. Esse é o meu foco total. O que é que isto significa? Identificámos áreas-chave, um programa de emergência para a habitação, a área-chave quanto à questão do investimento na segurança, na mobilidade, que é determinante. Acho que é tempo, finalmente, as 400 mil pessoas que vivem em Sintra terem voz e terem poder na qualificação dos transportes públicos no concelho. Isto é decisivo. Eu acho que muitas vezes as pessoas foram sendo esquecidas e colocadas em segundo lugar, ou achando que não tinham os mesmos direitos que qualquer cidadão em Portugal. As 400 mil pessoas que vivem têm direito a que o transporte público, a que o comboio funcione com qualidade, com níveis de serviço que garantam às pessoas confiança, credibilidade no transporte público e qualidade do transporte público. Eu estou cá para isso, é também para dar voz às pessoas, para dar poder às pessoas também na qualidade do transporte público.
Essas
Também.
reivindicações justas, que considera justas da população, serão dirigidas também à ACP?
Evidente, quer dizer, diria que em relação aos transportes públicos temos aqui, tenho dois níveis de intervenção que a Câmara pode ter. Número um, em relação à linha de Sintra, aliás, já o anunciei, procurarei que a gestão das estações passe para a Câmara de Sintra. Ainda hoje estivemos na estação de Queluz, é evidente a situação de limpeza em que a estação está e que precisa verdadeiramente de ter aqui mais capacidade de equipas de limpeza, de iluminação, de vigilância, de segurança. E eu acho que só conseguimos isso com a gestão assumida pela Câmara, com garantia de proximidade. Atualmente as estações são geridas pela IP, Infraestruturas, Estações, e Património, aliás, e considero que é mesmo essencial que haja capacidade de leitura de proximidade dos problemas. A IP Património tem muitas estações no país e é muito,
Certo.
muito difícil, muitas vezes, ter esta capacidade de identificação dos problemas que é preciso resolver com rapidez. E é por isso que eu acho que é fundamental isto passar para as estações. As estações passar para a Câmara. Isto para dizer que este é o nível de intervenção que a Câmara pode ter intervenção e pode fazer estações com gabinetes da Polícia Municipal na estação, com gabinetes de atendimento ao município na estação, com lojas, espaços vivos e abertos, nomeadamente até espaços de coworking que eu acho que podem funcionar na estação, garantindo assim vida e garantindo também a sua segurança. Segundo nível de intervenção da Câmara, a questão da operação da Carris Metropolitana de transportes. Acho que aqui também a Câmara pode ter influência no sentido de melhorar a capacidade de rede de transportes, seja dentro das próprias freguesias, seja na ligação entre as freguesias umas com as outras, seja nos horários para permitir que respondam às necessidades concretas. Dou um exemplo concreto.
Funciona
Tenho
bastante
ido,
mal, como
tenho, houve um reforço de cerca de 30% da operação. Com a operação da Carris Metropolitana e, portanto, com os transportes, com os autocarros, houve uma melhoria de 30% da cobertura, portanto, o reforço. Isto resultou da operação da Carris Metropolitana. Passámos a ter, aliás, um passe integrado e temos esta gestão integrada. Mas ainda falta, neste momento, reforçar a operação, nomeadamente, como disse, na ligação entre espaços, entre destinos, mas também nos horários. Dou exemplo mais uma vez de concreto de trabalhadores com quem tenho estado que me identificam o problema, por exemplo, de não terem autocarros na hora exatamente em que eles precisam de apanhar, por exemplo, o comboio, nas ligações entre, dou um exemplo concreto em Belas, na ligação entre o Pendão e a estação de comboio, que não tem um autocarro que permita, por exemplo, apanhar o primeiro comboio da manhã, onde muitas
Certíssimo, entendi.
mulheres. Por exemplo, que têm serviços de limpeza, precisam de usar esse comboio. Mas dar outro exemplo daquilo que eu considero que é essencial garantir: ter a capacidade de exigir que a linha de Sintra funcione como um metro. O que é que isto significa? A infraestrutura está cá. O que é que nós precisamos? É que ela funcione como uma linha de metro e não suburbana. Nós temos que mudar a cabeça também na forma como o transporte da linha de Sintra funciona. Muito pendular, só nas horas,
Exato.
essencialmente das horas de ponta, o que significa que as pessoas não confiam na linha como um meio seguro diário,
De
ao longo do
eficácia.
dia, de eficácia. Se nós tivermos os comboios a passar de 10 em 10 minutos de uma forma fiável e confiável, as pessoas podem passar a confiar exatamente no comboio como meio de transporte normal, deixando de achar que têm que ir de carro para garantir que conseguem em qualquer hora deslocar-se. Isto tudo complementado com aquilo que eu acredito também que deve ser feito, nomeadamente para desconcentrar o IC19, que é a 16 gratuita para os residentes, para os trabalhadores e para as empresas com sede no Conselho de Sintra. É fundamental que nós tenhamos a capacidade de desconcentrar a pressão e o trânsito que existe no IC19. Eu acho que isto só se consegue com a 16 gratuita, permitindo que hoje em dia temos 130 mil veículos a circular no IC19, temos 30 mil a circular na 16. Na prática, na parte não paga da A16, nós temos praticamente o dobro das pessoas. Significa que as pessoas saem a partir do momento em que é paga, precisamente porque é paga. Isto significa que temos aqui, tenho a certeza, um ganho de desvio de fluxo garantido que permite às pessoas ter maior qualidade de vida. Qualidade de vida é o foco total. Minha missão é Sintra, qualidade de vida das pessoas, nas várias dimensões da vida, já falámos no lixo também, é evidente que tem que haver um reforço da capacidade de recolha do lixo, que neste momento aumentou muito em termos de produção de lixo, e ainda não houve a capacidade de aumentar do ponto de vista de investimento nos sistemas de recolha. Portanto, prioridade total, qualidade de vida, mas também posicionamento do Conselho, é por isso que eu estou cá. Considero que Sintra vive um momento decisivo e estratégico, mas é um momento decisivo e estratégico que precisa de uma pessoa, direi neste caso, acho que sou a pessoa certa, uma mulher com liderança, com experiência e com capacidade de posicionamento para o Conselho de Sintra dar o salto que precisa. Estou cá para isso, também na dimensão de crescimento económico.
Iremos na segunda parte voltar a esse tema e aprofundar outros. Até já.
Bem, ok. Então,
O segundo concelho mais populoso do país, 400 mil pessoas, hoje com uma convidada muito especial, Ana Mendes Godinho, candidata do Partido Socialista na coligação PS Livre à Câmara Municipal de Sintra. Ana, falámos há pouco das questões de matéria do lixo, da mobilidade. Iniciámos com o turismo, agora farei uma questão que se prende com as percepções de segurança ou de insegurança que uma parte da população reclama nas redes sociais e que alguns partidos, nesta eleição específica, têm destacado. Sintra é um concelho inseguro ou é uma percepção injusta que está a ser aproveitada com algum populismo?
bem, eu considero que é essencial investir na segurança. Acho que não há dúvida nenhuma que essa tem que ser uma prioridade, para garantir confiança também aos cidadãos e para garantir verdadeiramente que as pessoas também se sentem seguras, no concelho. Acho que isso é determinante para todos. Tenho, propostas concretas para responder a esta necessidade de investimento. Número um, ter duas novas quadras da Polícia Municipal nas duas cidades, em Queluz e em Aiguavacacei, passar a ter gabinetes da Polícia Municipal nas estações de comboio, onde passam muitas pessoas, passam cerca de 120 mil pessoas nas estações de comboio
Ninguém tem ideia.
por dia, ninguém tem ideia, mas verdadeiramente são sítios de risco porque têm mais circulação de pessoas. Implementar o projeto de videoproteção, como sabem, é um processo que se tem arrastado há algum tempo porque precisou, nomeadamente, de autorizações da CNPD. Neste momento está pronto a avançar. Será das minhas primeiras medidas a tomar a implementação do sistema de videoproteção e procurando também aqui muito investimento, diria eu, na prevenção da segurança. E aí acredito muito que o investimento social é determinante para que isso aconteça, seja no investimento nas escolas, na educação, com polícia de proximidade. Quer ter equipas da Polícia Municipal de proximidade em todas as freguesias, o que hoje em dia não acontece, para no fundo que esta proximidade também gere capacidade de não só de confiança, mas também de proximidade de fiscalização, que permita que haja esta capacidade das pessoas sentirem que há fiscalização, nomeadamente de atividades ilegais, de atividades que perturbam a convivência e o espaço público em segurança. E, portanto, prioridade total também nesta dimensão. Portanto,
Então, a candidata do PS, nesta coligação PS Livre, também tem preocupações com a segurança.
tenho preocupações, mais do que preocupações, tenho medidas concretas identificadas para responder a esta necessidade de investimento da segurança que eu acho que é mesmo prioritário.
Falaste agora em questão de medidas concretas, ou seja, um dos
Sou muito
argumentos.
pragmática, portanto, o nosso programa é mesmo um programa estrutural, eu acho que é um programa com visão fundo, mas com muitas medidas concretas.
Um dos argumentos que tens utilizado na campanha é que tens experiência governativa, algo que nenhum dos outros candidatos pelas outras forças partidárias, movimentos, coligações tem, assim como tens também a experiência em vários graus de governação, a experiência em várias funções políticas. O candidato da coligação PSD-IL, Marco Almeida, foi vice-presidente da Câmara, é um elemento experiente do ponto de vista local, de Sintra, apontou que estavas, perante o ponto de vista quase de um diretório partidário. Demonstraste nos debates que estás com muita vontade em ser presidente da Câmara Municipal de Sintra por essas medidas concretas que queres aplicar. Qual é a grande vantagem, além da experiência, que consideras em relação aos outros candidatos, neste caso, aos outros dois que estão, teoricamente, também a seguir a ti nas sondagens bem posicionados, o candidato Marco Almeida e a candidata Rita Matias?
Bem, eu não vou naturalmente comentar os meus candidatos adversários, acho que cada um, e eu tenho procurado, aliás, que esta minha
Pela
campanha
positiva?
seja uma campanha, não é de soundbites, ou de agressões aos outros candidatos, pelo contrário, é mesmo uma candidatura de quem acredita, e chamo-lhe muito o movimento da esperança, da sociedade que acredita, que consegue encontrar soluções para os problemas que tem com coragem, não metendo a cabeça na areia, enfrentando os problemas, respondendo pragmaticamente com medidas concretas. Foi isso que tenho aprendido na minha vida. Minha vida tem sido uma vida cheia de várias vidas, é isso que eu digo, com a experiência de ter gerido uma pandemia, com muito orgulho, termos conseguido criar medidas, se calhar que toda a gente dizia que era impossível. Eu gosto muito quando dizem que eu sou a candidata que anuncio medidas impossíveis. Primeiro, os impossíveis são mesmo só até serem feitos. E aquilo que diferencia o impossível do possível é só porque o impossível ainda não foi feito. E certamente eu acho que é por falta de ambição ou por falta de capacidade de concretização que me acusam de medidas visionárias, porque tenho a demonstração de que é mesmo possível fazer. E filo durante a pandemia, toda a gente se lembra, penso eu, de layoff simplificado. Toda a gente dizia que era impossível. Os layoffs tradicionais demoravam 2 anos a responder no sistema. Nós conseguimos, com o layoff simplificado, implementá-lo e pô-lo a funcionar em menos de 1 mês, permitindo apoiar e salvar cerca de 3 milhões de pessoas em Portugal, com postos de trabalho salvos, pessoas que, se tivéssemos respondido, como nos tempos, por exemplo, em que o PSD governou durante a Troika, que convidou as pessoas a emigrar, certamente a taxa de desemprego teria disparado, pois nós conseguimos sair da pandemia com a taxa de desemprego mais baixa do que tínhamos antes. Mas não foi só isso, a taxa de desemprego mais baixa foi mesmo também com um número recorde de trabalhadores a trabalhar ativamente e a descontar para a Segurança Social. Aliás, o que deu que eu tivesse conseguido, eu cheguei à Segurança Social como ministra em que o Fundo de Estabilização, uma almofada das nossas pensões, estava em cerca de 20 mil milhões de euros. Eu, em 4 anos, consegui que ele passasse para 40 mil milhões de euros. É um orgulho muito grande, mas é, acima de tudo, uma esperança para as novas gerações, porque a Segurança Social passou a dizer que as pensões não eram só para as gerações atuais, mas é para as gerações do futuro.
Essa ligação ao mundo do trabalho que revelas com experiência governativa, Ministra do Trabalho e da Solidariedade, essa ligação ao chamado país real, a consciência, a noção das dificuldades das pessoas, constitui, na tua perspectiva, uma mais-valia para esta candidatura à Câmara Municipal de Sintra. Há pouco falámos da imigração e da necessidade de Portugal ter imigrantes, mas muitas vezes o argumento utilizado é que eles aceitam trabalhar por salários baixos que muitas vezes os portugueses não aceitam. Não será sempre uma desculpa para não haver um choque salarial e, de facto, a economia portuguesa se desenvolver de outra forma, com uma consciência pela população, que as pessoas devem ter salários melhores, para a economia, de facto, subir de outra forma, com mais consciência social?
Bem, número um, sou de facto uma mulher de terreno, uma mulher de proximidade, inspiro-me no terreno e procuro, aliás, que tudo aquilo que desenho, seja ou que construo, seja com base na realidade e na leitura de terreno permanente. Aliás, faço sempre crio sempre mecanismos de auscultação das pessoas, do meu número de telefone às pessoas com quem me cruzo,
Eu sou
precisamente
testemunha disso.
para que as pessoas me mandem, muitas vezes, problemas que têm, identificação às vezes, ideias e de sugestões, porque acredito muito que as pessoas sabem o que é preciso fazer. Basta saber ouvir, com humildade, porque as pessoas sabem o que é preciso fazer. Bem, quanto à questão, do mundo do trabalho, também tenho muito orgulho, porque durante, o governo do PS, nós conseguimos aumentar o salário mínimo de 62% e aumentar os salários médios em 40%. Às vezes fala-se pouco nisto, mas é bom lembrar. E nós assinámos pela primeira vez um acordo de valorização dos jovens e de aumento dos salários e da competitividade pela primeira vez em concessão social, um acordo de médio e longo prazo, com muito orgulho. Que, aliás, depois foi esse acordo que levou a que a própria Segurança Social tivesse um aumento grande, porque os salários, houve um aumento dos salários que permitiu, aliás, que as contribuições para a Segurança Social também aumentassem, portanto, os fundos de estabilização tivessem aumentado. Isto para dizer que Portugal só terá futuro se tiver a capacidade de valorizar os trabalhadores dos salários. É determinante isso. Se olharmos para o período pós-pandemia, aquilo que permitiu que a economia tivesse crescido foi a grande capacidade de aumento da capacidade produtiva em Portugal via trabalho. Foram os trabalhadores que geraram o crescimento económico em Portugal. E acho que isso é decisivo. As organizações que crescem, as organizações que conseguem inovar, as organizações que conseguem aumentar a sua produtividade e a competitividade são aquelas que mais sabem valorizar os seus trabalhadores. É a peça-chave. E é condição para tudo. E, portanto, os salários, é evidente, têm que ter capacidade de ser atrativos e de fixar trabalhadores. Naturalmente, a par disto, e procurando também responder de uma forma direta à pergunta, é fundamental nós termos uma capacidade, cada vez mais, de uma fiscalização inteligente. O que é uma fiscalização inteligente? É uma fiscalização que consegue detectar fenómenos de abusos, fenómenos de novas escravaturas que são inadmissíveis e têm que ser intoleráveis e têm que ser combatidas. E hoje em dia, com os mecanismos que temos, nomeadamente cruzamento de dados, que nós consagramos na Agenda do Trabalho Digno, que eu agora espero que não voltem atrás, porque a ameaça é total de regressão e de retrocesso laboral, mas a verdade é que nós conseguimos, pela primeira vez, ter cruzamento de dados e a Autoridade das Condições de Trabalho, a fiscalização, conseguir usar esse cruzamento de dados para ser inteligente na detecção. E é isso que tem que fazer. Foi isso que nós fizemos, nomeadamente, com uma primeira ação que foi lançada para cruzamento de dados, para ver contratos de trabalho que já tinham ultrapassado o prazo legal. E fizemos, eu era ministra, com muito orgulho, a primeira ação, um raid de detecção de contratos a termo que já tinham ultrapassado o prazo. Infelizmente, este governo chegou e não foi feita mais nenhuma ação. Isso é que é voltar atrás na escravatura. E, infelizmente, é isso que temos que combater e não criar cortinas de fumo para não combater isso.
Nosso programa está prestes a chegar ao fim. Vou fazer mais duas perguntas à nossa convidada. A primeira delas é: a democracia em Portugal tem muitas dificuldades, mas ainda é uma democracia. Está em risco?
Eu acredito que a democracia não está em risco, porque acredito que as pessoas têm presente o quanto a liberdade custou a conseguir, e acho que ninguém vai querer que a liberdade deixe de ser este direito que conseguimos. Acredito muito nas pessoas, acredito muito na esperança coletiva da sociedade que acredita em si, com base também na coragem dos muitos milhares com quem me tenho cruzado, que me têm pedido, por favor, não deixe de lutar, e continuo a ser também a voz da esperança. Cá estou para isso.
Vamos ligar isso à última pergunta. Qual tem sido a melhor surpresa desta campanha?
A inspiração extraordinária das pessoas que na rua me abordam e que me pedem para que eu seja a sua voz.
Tenho que agradecer muito a honra da presença da Ana Mendes Godinho no nosso podcast Perestroika, e vou deixar uma nota para os nossos seguidores. Ana Mendes Godinho é uma pessoa de palavra. Ana Mendes Godinho cumpre. E acreditem que eu não digo isso de ânimo leve. Eu tenho 24 anos de militância política. Eu estou na atividade política, toda a gente sabe, que é devido ao Dr. Mário Soares. Portanto, Ana Mendes Godinho cumpre. E isso é muito, muito importante, e atualmente na política será talvez um dos pontos que considero que o eleitorado mais deve ter em conta para as próximas eleições autárquicas e para o futuro da nossa República. Obrigado, Ana.
Obrigado. Precisamos de continuar a sonhar para continuar a garantir que a liberdade é uma realidade.
Muito obrigado. Ficou bem?
Tá.